Este recurso está sendo disponibilizado pelo ministériofiel.com.br.
Irmãos queridos, é uma honra estar aqui com vocês. Me sinto gratificado por poder partilhar a palavra de Deus. E eu tenho a bênção de estar acompanhado pelo querido irmão Dr. Marcos Zaro. Marcos tem sido um grande companheiro nosso lá na Luz para o Caminho. É o nosso assessor jurídico, gostaria que o Marcos ficasse em pé. Ele está comigo aqui participando dessa conferência. Eu quero agradecer sua companhia, sua amizade e o seu ministério conosco. Eu quero partilhar com vocês o texto de Apocalipse, capítulo 1, versos 9 a 13. Depois, capítulo 3, 14 a 22. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Apocalipse, capítulo 1, versos 9 a 13. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus achei-me na ilha chamada Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta dizendo: o que vês escreve em livro e manda às sete igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi sete candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem. Capítulo 3, versos 14 a 22. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, a fim de te enriqueceres. Vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. E colírio para ungir os teus olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e sentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Eu gostaria de conversar um pouco com vocês hoje sobre o tema restauração do fervor espiritual. Os anos amargos da perseguição à igreja haviam chegado, desde que Nero, com 17 anos de idade, subiu ao trono no ano 54. Nero era um homem louco, devasso, violento. Mandou matar sua própria mãe e outros membros da sua família. Desde que ele ascendeu ao poder, as nuvens começaram a ficar escuras e a chegada de uma tempestade avassaladora já era prevista. 10 anos depois que ele assume o governo, exatamente no dia 17 de julho do ano 64, segundo alguns historiadores, ele mesmo pôs fogo na cidade de Roma, por causa da sua megalomania, querendo construir uma Roma mais bela. Subiu para o alto da torre de Mecenas, vestido de ator, tangendo a sua lira, assistindo o espetáculo das chamas, devorando a capital do império. Foram 7 noites e 6 dias de incêndio, de 17 de julho a 24 de julho. Quando o incêndio acabou, dos 14 bairros de Roma, 10 deles haviam sido devastados. Os 4 bairros restantes, densamente povoados por judeus e cristãos, dão a Nero um álibi para botar a culpa do incêndio de Roma nos cristãos. E começa então a brutal e sangrenta perseguição contra a igreja. Para vocês terem uma ideia, os historiadores informam que faltou madeira naquela época para fazer cruz. Tamanha quantidade de crentes que foram crucificados. Os crentes eram amarrados em postes, cobertos de piche e queimados vivos para iluminar as praças de Roma. Um verdadeiro massacre, um verdadeiro banho de sangue. Chega o ano 66, Explode uma rebelião dos judeus lá em Cesareia Marítima, porque uma sinagoga judaica havia sido profanada. E essa rebelião, então, provoca uma tensão naquela região. E o imperador manda para lá o general Tito, para tentar controlar essa rebelião. Chega o ano 68. Nero está numa situação insustentável com o Senado Romano. O Senado depõe o imperador. E Nero se mata nessa crise que ele está atravessando. Tira sua própria vida, comete suicídio. Chega o ano 60, 70. A rebelião em Israel é incontrolável. O general Tito cerca a cidade de Jerusalém, invade a cidade de Jerusalém, destrói a cidade de Jerusalém, queima o templo de Jerusalém e promove aquilo que nós chamamos de a maior diáspora e dispersão de todos os tempos, desde o ano 70 até o dia 14 de maio de 1948, quando Israel retorna ao seu território. Nesse mesmo ano 70, o Coliseu Romano é inaugurado e numa festa de 100 dias, de inauguração, mais de 10 mil crentes, mais de 10 mil cristãos são torturados e mortos, muitos deles enrolados em peles de animais, jogados nas arenas ou na arena para os cães morderem, para os touros pisarem e para os leões esfaimados da Líbia devorarem. Outros foram mortos pelas espadas dos gladiadores, um verdadeiro massacre. Chega o ano 86, Domiciano assume o governo de Roma. Este homem era cruel, por isso ele foi chamado de o segundo Nero. E é o primeiro imperador romano a arrogar para si o título de Senhor e Deus. Foi este imperador que deportou o apóstolo João, então pastor da igreja de Éfeso, para a ilha vulcânica do Mar Egeu, a ilha de Patmos. E certamente a essas alturas, todos os demais apóstolos do Senhor Jesus já estavam mortos pelo viés do martírio. João era o último representante do colégio apostólico vivo. E certamente o propósito de Domiciano, ao colocá-lo naquela ilha vulcânica, era calar a sua voz. Era impedir que o último representante do grupo apostólico pudesse dirigir a igreja, a sua voz. Era isolá-lo e deixá-lo morrer na solidão. Entretanto, quando todas as portas se fecharam para João na terra, Deus abriu-lhe uma porta no céu e disse: sopra aqui, e eu te mostrarei não as coisas que talvez aconteçam, não as coisas que podem acontecer, eu te mostrarei as coisas que devem acontecer. Até nas horas mais sombrias da história da igreja, Deus continua no trono. Deus continua governando os destinos do seu povo. Era um dia de domingo, era o dia do Senhor, quando João, na ilha de Patmos, escuta uma voz atrás dele, como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às sete igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E ele diz que quando voltou-se para ver quem falava com ele, ele não viu quem falava com ele. Ele viu sete candeeiros de ouro, ele viu as sete igrejas, e no meio das igrejas, um semelhante a filho de homem. Na verdade, o mundo não consegue ver Jesus, senão na igreja e através da igreja. E diz a escritura no capítulo 13, capítulo 1, verso 13, que João o vê no meio das igrejas. E eu quero dizer para você, nesta manhã, que Jesus está aqui no nosso meio. E é porque Ele está aqui no nosso meio que nós estamos aqui. É porque Ele está aqui conosco, é que esse encontro se reveste de tanta importância. Mas o verso, capítulo 2, versículo 1, diz que Ele não apenas está presente no meio dos candeeiros, mas Ele anda no meio dos candeeiros. E eu quero dizer para você que Jesus está aqui e Ele está andando entre nós. E para que Ele está andando entre nós? Para nos sondar, para nos exortar, para nos corrigir, para nos disciplinar, para nos encorajar, para nos fazer promessas. E na medida que Jesus anda no meio dos candeeiros, há um estribilho que se repete em todas as cartas. E o estribilho é este: eu conheço. 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 Para 5 dessas 7 igrejas, ele usa a mesma expressão para Éfeso, para Tiatira, para Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Diz: eu conheço as tuas obras. Eu conheço as tuas obras. Aquilo que você faz, o seu pai não vê, a sua mãe não vê, o seu marido não vê, a sua mulher não vê, a igreja não vê, o seu pastor não vê, eu vejo. Aquilo que você fecha a porta para que ninguém vê, eu vejo, porque ninguém pode esconder nada daquele cujos olhos são como chamas de fogo. Ele conhece as nossas obras. Mas para a igreja de Esmirna, a mais pobre igreja da Ásia, Jesus diz assim: eu conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico. E eu me impressiono com isso, porque você e eu temos uma ideia do que seja uma igreja rica. O que é uma igreja rica para nós? É uma igreja que tem muitos membros? É uma igreja que tem um templo suntuoso? É uma igreja que tem um orçamento robusto? É uma igreja que tem muita gente influente na sociedade? Esta é a concepção que você e eu temos de uma igreja rica. Mas aquilo que é rico na terra nem sempre é rico no céu. Aquilo que é grande aos olhos dos homens nem sempre é grande aos olhos de Deus. A igreja mais pobre da Ásia, Jesus está dizendo: eu conheço a tua pobreza, mas tu és rico. O que importa não é ser rico aos olhos dos homens, o que importa é ser rico aos olhos de Deus. O que importa não é ser rico e ser grande diante dos homens e na terra, mas é ser rico e grande aos olhos do Deus Todo-Poderoso no céu. Mas para a igreja de Pérgamo, Jesus usou uma outra expressão. Ele vai dizer assim: eu conheço o lugar onde tu habitas, onde está o trono de Satanás. E por que Jesus disse isso? E eu penso que Jesus disse isso pelo menos por duas razões. Primeiro, vocês sabem que Pérgamo era a segunda maior cidade da Ásia Menor. Só perdia para Éfeso, que era a capital. Quando se disputava na Ásia, qual cidade edificaria o primeiro templo de adoração ao imperador na Ásia, Pérgamo ganhou a concorrência de Éfeso e constrói na Ásia Menor o primeiro templo de adoração ao imperador como um deus. Imagino eu que Jesus está dizendo o seguinte: qualquer lugar onde um homem é adorado como um deus, aí está o trono de Satanás. Porque a adoração de um homem é idolatria, e toda a idolatria tem por trás de si a inspiração satânica. Qualquer lugar onde um homem é colocado no pedestal, qualquer lugar onde o homem é exaltado, aí está o trono de Satanás, porque o único Deus digno de ser adorado é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. A segunda razão possível pela qual Jesus diz: eu conheço o lugar onde tu habitas, onde está o trono de Satanás, é que Pérgamo hospedava o culto de Esculápio. Lá estava o templo de Esculápio. E o que era Esculápio? Era o conhecido como Deus da cura. Essa divindade pagã era representada por uma serpente. E pessoas vinham do mundo inteiro a Pérgamo para adorarem a Esculápio, Deus da cura. E é por isso que até hoje, quando você vai ao seu médico, você vai ver bordado no jaleco branco do seu médico uma serpente. Isso vem de Pérgamo. Isso vem de Esculápio. Isso vem do Deus da cura. E o que Jesus está dizendo é o seguinte: qualquer lugar onde um ídolo forjado pela mente humana é servido e adorado, aí está o trono de Satanás. Porque o ídolo, embora é nada, ele é pau, ele é pedra, ele é gesso, ou ele está na imaginação dos homens, mas o que está por trás dos ídolos são os demônios. O que é maravilhoso é que onde Satanás tem um trono, aí Jesus estabelece uma igreja para servir e adorar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Jesus Cristo, nosso Salvador. Jesus está andando no meio das igrejas. E na medida que ele está andando no meio das igrejas, ele tem elogios a fazer e ele tem censuras a fazer. Das 7 igrejas, 2 delas recebem apenas elogios e nenhuma censura. Quais igrejas? Esmirna e Filadélfia. Esmirna era mais pobre, Filadélfia era mais fraca.
Jesus diz assim: eu conheço as tuas obras, tu tens pouca força, mas eu coloquei diante de ti uma porta aberta, e a porta que eu abro ninguém fecha, e a porta que eu fecho ninguém abre. O que é importante é o fato de que mesmo nós sendo fracos, nós temos o Deus Todo-Poderoso, que é o Deus da nossa vida. Mas para 4 igrejas, irmãos, Jesus faz elogios e faz censuras. Por exemplo, para a igreja de Éfeso, Jesus elogia a fidelidade doutrinária, teológica daquela igreja. Jesus elogia a capacidade de enfrentar agruras, sofrimentos, perseguições com fidelidade. Jesus elogia aquela igreja porque aquela igreja não suportava os falsos apóstolos, colocava em xeque a doutrina errada dos falsos apóstolos. E louvado seja Deus por essa igreja firme, por essa igreja que não negocia a verdade, por essa igreja que não transige com os absolutos de Deus, por esta igreja que não abre as suas portas aos falsos mestres e às falsas doutrinas. Quantas igrejas hoje, meus irmãos, se perdendo, abrindo as suas portas para todo tipo de novidade do mercado da fé, abrindo as suas portas para todas as novidades e heresias que chegam para destruir a igreja, abrindo as suas portas para os lobos travestidos de pastores que vêm para devorar as ovelhas. Aquela igreja é uma igreja firme doutrinariamente. Ela não era uma igreja que abria suas portas a qualquer tipo de ensino. Mas Jesus diz uma coisa: eu tenho uma coisa, porém, contra ti. É que tu abandonaste o teu primeiro amor. Preste bem atenção aqui, irmãos. Nós corremos um grande risco de, na defesa da verdade, nós perdermos a piedade. Nos tornarmos uma igreja extremamente zelosa da doutrina e perdermos a devoção. De nós ficarmos exatamente focados na doutrina certa e perdermos a conexão com a vida certa. E de repente, a igreja ortodoxa, ela não tem falsas doutrinas, mas já colocou a sua vida no piloto automático. Tudo vira automático, tudo vira mecanicista. Culto acontece, a música acontece, a pregação acontece, mas numa aridez total. Não há paixão, não há calor, não há entusiasmo, não há vibração, não há amor por Deus, não há amor pelo próximo. Nós perdemos o primeiro amor, mesmo conservando toda a fidelidade doutrinária. Eu quero lhes dizer que a ortodoxia é boa, que a ortodoxia é necessária, que a ortodoxia é inegociável, mas a ortodoxia morta mata. Jesus se dirige à igreja de Esmirna para dizer que ela era uma igreja fiel, mas agora Jesus vai se dirigir à igreja de Tiatira e fazer um contraste entre Tiatira e Éfeso. Porque se Éfeso tinha doutrina, mas não tinha amor, Tiatira é elogiado porque tem amor, porque tem obras, porque tem fé. Mas tolera a falsa profetisa Jezabel. Preste bem atenção nisso. Éfeso tinha doutrina, mas não tinha amor. Tiatira tinha amor, mas não tinha doutrina. E eu quero dizer para você que você pode ser a igreja mais, pertencer à igreja mais acolhedora dessa cidade, a igreja mais amigável dessa cidade. A sua igreja pode ser realmente uma reunião de irmãos que se amam, que se relacionam e que se acolhem e que se abençoam mutuamente, mas se não tiver nessa igreja a sã doutrina, a fidelidade à palavra de Deus, esta igreja não agrada a Jesus. Nós não podemos separar o que Deus uniu, nós não podemos divorciar o casamento que Deus fez, ortodoxia e piedade, teologia e ética, doutrina e vida. Jesus elogia a igreja de Pérgamo. Lá em Pérgamo tem gente fiel a Deus, fiel a Cristo, a exemplo do seu líder Antipas, que foi martirizado por sua fé, e dizem os historiadores que ele morreu carbonizado dentro de um boi de bronze. Mas nessa mesma igreja, onde tem gente fiel, onde tem gente disposta a morrer pela sua fé, tem outros que estão flertando com o mundo, tem outros que estão flertando com a doutrina de Balaão, tem outros que estão flertando com a vida de imoralidade. Como eu disse para vocês, ontem de manhã, Pela graça de Deus, eu tenho percorrido muitas igrejas no Brasil, mais de 1000 igrejas, e eu converso com pastores, eu converso com líderes. E via de regra, as pessoas me perguntam assim: Pastor Hernandes, qual é a avaliação que o senhor faz da Igreja Evangélica Brasileira? E às vezes a pergunta é mais direcionada, por saber que eu sou um pastor presbiteriano, pergunta assim: qual a visão que o senhor tem da Igreja Presbiteriana do Brasil? Às vezes a pergunta é mais específica: qual a avaliação que o senhor faz da igreja que o senhor é pastor? Sabe qual é a minha resposta? Eu respondo assim: vai tudo muito bem. Aí eu respondo também: vai tudo mais ou menos. E eu respondo assim: vai muito mal, muito mal, muito mal. Sabe por que eu respondo assim? Porque numa mesma igreja, que escuta o mesmo pastor, que canta no mesmo coral, que canta os mesmos cânticos espirituais, que se assenta à roda para a mesma mesa do Senhor, tem gente cheia do Espírito Santo, tem gente capengando na fé, e tem gente que está vivendo no pecado, e não vai parar até ser flagrado, porque já perdeu o temor de Deus. Numa mesma igreja, numa mesma igreja. Irmãos queridos, a igreja evangélica no Brasil e no mundo está vivendo hoje, tristemente, a realidade da secularização. Secularização. Não há mais diferença entre a vida de um membro de igreja com a vida de uma pessoa que não é da igreja. O índice de divórcio entre os cristãos é quase o mesmo entre os não cristãos. O índice de rapaz e moça que vai para a cama no namoro dentro da igreja é quase o mesmo fora da igreja. O índice de pessoas da igreja que são desonestas nos seus negócios é quase o mesmo que os de fora da igreja. As pessoas entram para a igreja, elas se tornam membros da igreja, mas a vida não muda, o caráter não muda, a conduta não muda, a quantidade de marido que trata mal a esposa dentro da igreja é quase a mesma quantidade fora da igreja, a quantidade de esposa que não é submissa ao seu marido dentro da igreja é quase a mesma de fora da igreja, a quantidade de filhos que são desobedientes aos pais dentro da igreja é quase a mesma de fora da igreja. Jesus se dirige à igreja de Sardes e ele elogia, porque tem alguns poucos que não contaminaram ainda as suas vestiduras, mas ele olha para aquela igreja: você tem nome que vive, mas você está morta. Talvez o culto daquela igreja era uma festa, talvez o culto daquela igreja era empolgante, talvez a música daquela igreja era entusiástica, talvez a celebração daquela igreja era alguma coisa que marcava a cidade, mas Jesus não se impressiona com aquilo que impressiona os homens. Ele conhece o coração. E Jesus me choca, sabe? Me choca. Porque a avaliação que ele faz da igreja, às vezes, é muito diferente da minha. Por exemplo, a igreja é mais pobre, ele está dizendo assim: não, você é rica. Para a igreja de Laodiceia, que dizia: eu sou rico e abastado, Jesus: não, você é pobre. Para a igreja que dizia que era fraca, Jesus: não, você é forte. Porque você é fiel, e eu coloquei diante de você uma porta aberta, e a porta que eu abro, ninguém fecha, e a porta que eu fecho, ninguém abre. Para a igreja que dizia que era viva, Jesus: não, você é morta. Meus irmãos, isso me ensina duas coisas. Primeiro, o que é importante não é aquilo que eu penso acerca de mim mesmo. O que é importante não é aquilo que as pessoas falam de mim mesmo. O que é importante é o que Jesus diz a meu respeito. Porque Jesus não tem uma opinião a seu e a meu respeito. Jesus tem o diagnóstico. Jesus tem o diagnóstico. Mas, para uma igreja, Jesus não tem nenhum elogio. Só tem censura. Que igreja é essa? A igreja de Laodiceia. Agora eu quero remeter você ao capítulo 3, versos 14 a 22. Quando Jesus manda uma carta para a igreja de Laodiceia, eu gostaria de examinar esse texto sob três perspectivas. Jesus está falando dos versos 15 a 17 de um diagnóstico. Jesus está falando dos versos 18 a 20 de um apelo. Jesus está falando dos versos 14, 21 e 22 de uma promessa. Eu não sei se você já parou para perguntar por que Jesus usou as figuras que usou para a igreja de Laodiceia. Por exemplo, quente, frio, morno, ouro puro, vestes brancas, colírio. Por que Jesus usou essas figuras? Será que aleatoriamente? Jesus certamente foi o maior de todos os comunicadores de todos os tempos. Jesus conhecia o povo e Jesus conhecia o contexto. Jesus conhecia o texto e o contexto. Ele conhecia o povo e ele conhecia a cultura. Por exemplo, quando Jesus fala: conheça as tuas obras, nem és quente nem frio, quem dera fosses frio ou quente, assim porque és morno, nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar da minha boca, Jesus estava lançando mão de um aspecto da geografia daquela região. Eu já estive lá observando esse fato muito curioso. Você sabe que Laodiceia ficava na região do vale do rio Lico. Era a região mais fértil da Ásia Menor. Ainda hoje, a região mais fértil da Turquia. Naquele vale do rio Lico havia três cidades que ficavam muito próximas umas das outras, 8 quilômetros uma da outra. De um lado do rio ficava Hierápolis. Do outro lado do rio ficava Colossos. E na lateral à direita ficava Laodiceia. Até hoje, a cidade de Hierápolis, ela é conhecida pelas suas fontes de águas quentes, de águas termais. Há uma montanha calcária de rochas brancas, de onde brotam as águas quentes e vão descendo em cascatas, formando piscinas naturais, onde as pessoas vinham e vêm, ainda hoje, tomar banhos terapêuticos, por causa das águas quentes. Do outro lado do rio Lico, ficava Colossos, também conhecida pelas suas fontes de águas frias e geladas, também terapêuticas, e pessoas vinham ali para tomar seus banhos terapêuticos nas águas geladas de Colossos. Só que Laodiceia, a maior das três cidades, não tinha fontes, nem de águas quentes, nem de águas geladas. As águas que chegavam e chegam ainda naquelas ruínas da região de Laodiceia, vinham das montanhas por meio de aquedutos e chegavam lá mornas, tépidas, impróprias para beber e impróprias para uso terapêutico. Jesus pega esse gancho da geografia, se dirige à igreja dizendo o seguinte: quem dera tu fosses quente como as águas de Hierápolis, quem dera tu fosses fria como as águas de Colossos, mas porque tu és morna como as águas que chegam na cidade, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Por que Jesus usou a figura do ouro puro? Porque Laodiceia era o maior centro bancário da Ásia Menor. Era a cidade dos endinheirados, era uma cidade rica, a igreja também era rica. E embora aquela igreja fosse rica financeiramente, ela era pobre espiritualmente. Por que Jesus usou a figura das vestes brancas? Porque Laodiceia era o maior centro têxtil da Ásia Menor. Multiplicavam-se as fábricas de roupas naquela região. Havia um produto ali chamado lã negra, que era mundialmente conhecida. E Jesus está dizendo: vocês se orgulham das fábricas de roupas que vocês têm, mas espiritualmente vocês estão nus. Por que Jesus usou a figura do colírio para ungir os olhos? Porque Laodiceia era o maior centro oftalmológico da Ásia Menor. Haviam clínicas de tratamento de olhos famosas, pessoas vinham do mundo inteiro para serem tratadas ali. Havia um remédio chamado pó frígio, que era quase milagroso no trato dos olhos. E Jesus está dizendo: vocês se orgulham das suas clínicas de olhos, mas espiritualmente vocês estão cegos. O que é que Jesus está fazendo? Um diagnóstico. Mas sabe o que me impressiona, irmãos? O que me impressiona não é o que Jesus vê. O que me impressiona é o que Jesus não vê. E eu explico. Prestem bem atenção que essa igreja está provocando náuseas no Filho de Deus. Náuseas. Mas o que me choca mais é que Jesus não faz nenhuma denúncia a esta igreja de qualquer heresia. Não tem falsos mestres. Não tem falsos apóstolos. Não tem doutrina de Jezabel. Não tem doutrina de Balaão, não tem doutrina dos Nicolaitas, não tem nenhum perigo doutrinário rondando a igreja. Diríamos hoje que a igreja de Laodiceia era uma igreja ortodoxa. E não obstante ser uma igreja ortodoxa, ela está provocando náuseas no Filho de Deus. Não obstante não ter nenhuma heresia atacando a igreja, pelo menos que Jesus pontuasse, essa igreja está provocando um grande desconforto no Filho de Deus. Leia novamente as cartas e vocês verão, em segundo lugar, que não há nenhuma denúncia de Jesus de qualquer problema moral atacando a igreja. Havia problema moral atingindo a igreja de Pérgamo, havia problema moral atingindo a igreja de Tiatira, havia problema moral atingindo a igreja de Sardes. Mas não há escândalos na igreja de Laodiceia, nenhuma imoralidade. Era uma igreja que tinha uma boa reputação diante dos seus próprios olhos e uma boa reputação diante da sociedade. A liderança da igreja não precisava se reunir para disciplinar um membro. Todos tinham uma vida bonita aos olhos da sociedade e aos seus próprios olhos. E não obstante ser uma igreja ortodoxa, em segundo lugar, ser uma igreja ética, ela está provocando náuseas no Filho de Deus. Leia as cartas. E vocês verão que não há nenhuma denúncia de Jesus de perseguição à igreja de Laodiceia, e o mundo está em polvorosa. Havia perseguição política lá em Pérgamo, havia perseguição religiosa lá em Éfeso, mas a igreja de Laodiceia está em paz. Não obstante ser ortodoxa, ser ética e estar em paz, essa igreja está provocando náuseas no Filho de Deus. Leia as cartas e vocês verão que não há qualquer denúncia de pobreza material nessa igreja. Havia pobreza material em Esmirna, havia pobreza material em Filadélfia. Essa igreja é rica. Essa igreja é abastada. Eu acho que a teologia da prosperidade não faria sucesso lá. Todo mundo já era rico. Não obstante, essa igreja está provocando náuseas no Filho de Deus. Então resta uma pergunta, irmãos, resta uma pergunta. O que é que Jesus viu nessa igreja que tanto lhe fez sofrer? Jesus só viu uma coisa, irmão, só viu uma coisa. Jesus viu falta de fervor espiritual. Falta de fervor espiritual. Sabe qual a conclusão que eu chego? Que esse é o nosso problema hoje. Falta de fervor espiritual. Falta brilho nos olhos, irmãos. Falta entusiasmo. Falta alegria. Falta paixão por Deus. Falta coração aquecido. Falta plenitude do Espírito Santo. Falta poder. Falta quebrantamento. Falta choro pelo pecado. Falta alegria indizível e cheia de glória no Deus Todo-Poderoso. Está faltando vida, irmãos. Faltando vida. Você olha para um crente, ele está com o rosto abatido. Parece que ser crente é a pior coisa do mundo. Parece que ser crente é botar um grande não na testa. Não pode, não pode, não pode, não pode, não pode, não pode, não pode. E o cara fala, se esse negócio de ser crente, assim, eu estou fora. Falta alegria de Deus. Falta alegria contagiante. Falta avivamento, irmãos. Falta plenitude do Espírito Santo na nossa vida. Eu, como pastor lá no Brasil, eu tenho ficado angustiado. Eu não sei o que, que o pastor Heber, que é meu colega que está aqui lá do Brasil, tem sentido disso. Irmãos, as festas de casamento na igreja evangélica brasileira no Brasil estão se transformando numa vergonha, num escândalo. Você faz uma cerimônia gostosa, bonita, de casamento no templo, e vai para um rico cerimonial, e lá o pau quebra. O pau quebra? É. Ô, gente, a música que rola lá não tem nada a ver com Deus mais. Ô, gente, bebida alcoólica se serve todas, mas eu não estou falando de coisa pequena, não. Eu estou falando de troço brabo. As luzes se acendem como uma boate moderna e o povo de Deus bêbado cai na pista de dança e volta para casa embriagado. Olha para o retrovisor e veja as igrejas que entraram por esse caminho, onde foram parar. Precisamos de fervor, queridos. As coisas de Deus não empolgam mais. As coisas de Deus não entusiasmam mais. Falta brilho no coração, nos olhos. Falta calor espiritual. Falta fervor espiritual. E nada provoca mais dor no coração de Jesus de que uma igreja apática, de que uma igreja morna, de que uma igreja sem vida, de que uma igreja sem fervor espiritual. As nossas reuniões de oração estão morrendo. As nossas vigílias de oração estão morrendo. Você não tem tempo para Deus, mas tem tempo para um churrasco, tem tempo para uma festa, tem tempo para uma celebração. Mas quando você fala de buscar a Deus, o povo está cansado, o povo está ocupado, o povo não tem tempo, o povo não quer Deus, o povo quer as bênçãos de Deus, mas o povo não quer Deus. Depois que Jesus faz esse diagnóstico, ele vai fazer um apelo. Veja o verso 18 comigo, aconselho-te. Eu acho tão maravilhoso isso, porque Jesus é o Senhor da igreja, Ele é o dono da igreja. Ele é o redentor da igreja, mas ele se aproxima de uma forma tão gentil, dando conselho. Ele podia dar ordens, ele dá conselho. Aconselho-te. Que de mim compres ouro refinado pelo fogo, a fim de te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os teus olhos, a fim de que vejas. E Jesus está nos dando o remédio, a receita da cura. Aconselho-te que de mim... Aconselho-te que de mim, aconselho que de mim. O que ele está dizendo com isso, irmãos? O que ele está dizendo é o seguinte: para buscar restauração do fervor espiritual, como muitas pessoas infelizmente têm feito, não precisamos recorrer às últimas novidades do mercado da fé. Nós não temos que correr atrás de fanatismo religioso. Nós não temos que correr atrás dos experiencialismos heterodoxos. Nós não temos que correr atrás das novidades de doutrinas enganosas que levam as pessoas aos experiencialismos, ao misticismo, ao sincretismo religioso. Se nós queremos restauração do fervor espiritual, nós temos que buscar em Jesus. É Ele quem tem o remédio, é Ele quem é o remédio, é Ele quem é a solução para a igreja. Compre-se de mim, compre-se de mim. Só Jesus pode restaurar a sua igreja. Só Jesus pode reavivar a sua igreja. Só Jesus pode derramar o Espírito Santo sobre a sua igreja. Só Jesus pode levantar a sua igreja das cinzas e soprar nela um alento de vida e fazer dela um exército vivo para a glória de Deus. Agora chega o verso 19. Jesus tem uma declaração a fazer. Jesus tem uma ordem a dar. E a declaração é esta: eu repreendo e disciplino a quantos amo. Eu confesso para vocês que quando eu começo a ler esse texto e a pregar sobre esse texto, eu me sinto constrangido. Até constrangido. Porque Jesus está pegando pesado demais. Pesado. Ele está dizendo que a sua igreja está causando náuseas nele. Você sabe que náusea é um negócio complicado. Pior do que dor. É um mal-estar horrível. Mas ele está dizendo o seguinte: sabe por que eu estou pegando pesado com você? Sabe por que eu estou pegando pesado com você? É porque eu não desisto da sua vida. É porque eu não abro mão da sua vida. É porque eu não fui para a cruz, eu não morri na cruz, eu não ressuscitei dentre os mortos para gerar um crente apático, para gerar um crente morno, para gerar um crente sem vida, sem alegria, sem vigor, sem entusiasmo. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. E agora tem uma ordem a ser dada: sê, pois, zeloso e arrepende-te, muda a tua vida, muda a tua conduta. Quando chega o verso 20, docemente Jesus apresenta de novo e diz: eis que eu estou à porta e bato. Às vezes nós usamos esse texto apenas como um instrumento evangelístico onde Jesus está se dirigindo à sua igreja. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Sabe qual a única maneira da restauração espiritual ser restaurada na nossa vida? É nos assentar à mesa com Jesus. É ter intimidade com Jesus. É nos deleitarmos em Jesus. Quando nós conhecemos a Jesus, a riqueza de Jesus, a beleza de Jesus, a santidade de Jesus, o poder de Jesus, a graça de Jesus, a pessoa de Jesus, o conhecimento sublime de Jesus, então o pecado, o mundo, tudo mais vai se tornar esterco, mas nós então nos alegraremos nele. Ele é o deleite da nossa alma, ele é o prazer do nosso coração, ele é a alegria da nossa vida, ele é tudo em todos, ele é suficiente. Eis que eu estou à porta e bato. Agora, que Jesus nos convide para cear com ele é algo maravilhoso. Mas que ele queira cear conosco é graça. É graça. E ele quer cear conosco. Ele quer estar sentado conosco. E é que nós desfrutemos da sua intimidade. E é nesse sentar com ele e desfrutando desta intimidade é que o fervor espiritual vai ser reacendido no nosso coração. É ele quem tem poder de soprar essas brasas que estão cobertas de cinzas e reacender essas chamas e tornar a nossa vida uma vida de fervor espiritual. Depois que Jesus Cristo faz esse apelo, agora ele vai fazer uma promessa. Confira comigo o verso 14. Porque no verso 14 ele diz porque que ele tem competência para fazer promessa. Essas coisas diz o amém. E quando diz essas coisas diz o amém, significa que ele é a última palavra de Deus, ele é o ômega de Deus, ele é o amém de Deus. Se você não escutar Jesus, então não há mais esperança para você. Porque Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, mas agora ele nos fala pelo seu filho. Ele é o princípio da criação de Deus. E é claro que o princípio da criação de Deus não é como o herege Ário pensou lá atrás, que ele era a primeira criatura de Deus. Não, ele é o agente da criação de Deus. Por ele todas as coisas foram feitas. Por ele todas as coisas vieram a existir. Porque nada do que foi feito se fez sem ele. E se ele chamou à existência as coisas que não existiam, então ele é poderoso para restaurar o fervor espiritual no seu e no meu coração. Essas coisas diz o amém, a testemunha fiel e verdadeira. Ele é a testemunha fiel e verdadeira, sabe por quê? Porque ele fala e ele cumpre o que fala. Ele faz e ninguém pode impedir a sua mão de fazê-lo. Ele tem competência para fazer promessas. E qual promessa ele vai fazer? Confira o verso 21 comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, como eu venci e sentei com meu Pai no seu trono. Sabe o que é maravilhoso aqui? É que a igreja de Laodiceia é uma igreja acostumada com grandeza, com riqueza, com sucesso, com fama, com glória. E Jesus está dizendo o seguinte: você quer saber qual é a grande glória? É o trono. E sabe quem vai sentar comigo no trono? É quem assentou-se comigo à mesa. Quem assentou-se comigo secretamente à mesa é aquele que sentar-se-á comigo no trono publicamente. Só se assentará no trono publicamente quem primeiro se assentou à mesa secretamente. Por isso Jesus termina dizendo o seguinte: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Irmãos amados, há 3 anos eu estive nessa região visitando essas 7 igrejas. Visitei igreja por igreja. E eu confesso para vocês que na medida que eu ia visitando as ruínas dessas cidades, as ruínas dessas igrejas, meu coração começou a doer muito. E às vezes eu cheguei às lágrimas. Sabe por quê? Essas 7 igrejas estão literalmente mortas. O que você vê hoje são ruínas, são pedras reviradas, muita poeira e a vaga lembrança de uma igreja que existiu no passado. Sabe por que essas igrejas morreram? Essas igrejas morreram porque elas não ouviram o que o Espírito Santo disse a elas. Olha para o continente de vocês, o velho continente, berço do protestantismo, onde aconteceu a reforma do século XVI, onde aconteceu o movimento dos puritanos, o movimento dos morávios, dos pietistas, dos grandes reavivamentos históricos, enviando missionários para o mundo inteiro. A Europa hoje, vocês sabem disso, é considerado um continente pós-cristão. Eu estive o ano passado em Genebra, fiquei com tanta tristeza, vou lá de vez em quando. Parece que não há vestígio mais de protestantismo naquela cidade. Uma cidade que já foi considerada uma maquete viva do reino de Deus na terra. Na Inglaterra, quantas igrejas fechadas. Li um relatório recentemente que pouco mais de 4% das pessoas frequentam a igreja. Há poucos dias, pregando na Inglaterra, um pastor chorando comigo disse: Pastor Hernandes, a Inglaterra não é mais o país de John Wesley e George Whitefield. A Inglaterra não é mais o país de William Wilberforce e William Carey. A Inglaterra não é mais o país de John Charles Ryle, de Charles Haddon Spurgeon. A Inglaterra não é mais o país de Martin Lloyd-Jones e John Stott. A Inglaterra hoje é o país que venera Richard Dawkins, o patrono dos ateus. Mas olha para a América do Norte, irmãos, onde denominações históricas inteiras se renderam ao liberalismo. Estão minguando e perdendo milhares e milhares de membros todos os anos, todos os anos, todos os anos. Igrejas que celebram o casamento homossexual. Igrejas que não creem mais que a Bíblia é a palavra de Deus. Seminários que outrora formaram teólogos, missionários para o mundo inteiro, hoje rendidos à morte do liberalismo teológico. Igrejas morrendo, igrejas minguando. Olhem para o Brasil, onde nós já temos denominações históricas que já se capitularam ao liberalismo, seminários tomados por professores liberais, minguando e perdendo membros ano após ano. Irmãos amados, irmãos queridos, ou Deus sopra sobre nós o seu Espírito, ou Deus sopra sobre nós o seu Espírito, ou Deus derrama sobre nós um poderoso avivamento, ou nós estamos numa marcha terrível e triste para um horizonte muito sombrio. Muitas igrejas morrendo, porque não estão ouvindo o que o Espírito Santo diz a elas. Irmãos queridos, a cada 3 gerações, uma igreja pode entrar num processo de apostasia. Aquela geração que saiu do deserto, saiu do Egito para o deserto, morreu no deserto. A 2ª geração que nasceu no deserto, entrou na terra prometida. A 3ª geração, diz a Bíblia, que nasceu na terra prometida, já não conhecia Deus mais. já não conhecia Deus mais. Eu quero dizer para vocês, muito provavelmente os nossos avós foram mais crentes do que os nossos pais. Os nossos pais, muito provavelmente, foram mais crentes do que nós. Muito provavelmente, nós seremos mais crentes que os nossos filhos. Se Deus não tiver misericórdia, os nossos netos podem herdar uma igreja apóstata. Que Deus tenha compaixão de nós. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus sopre sobre nós o seu Espírito, para que os nossos netos possam herdar uma igreja mais viva, mais dinâmica, mais operosa do que a que estamos vivendo hoje. Que Deus nos ajude, que Deus nos levante, que Deus nos desperte, que Deus aqueça o nosso coração. Vamos orar, queridos. E eu gostaria de pedir a você, a Bíblia diz, lá em Efésios, por esta causa eu me ponho de joelhos. Se você puder se colocar de joelhos, nós vamos nos ajoelhar e vamos clamar ao Senhor para que Ele restaure a nossa sorte, para que Ele sopre sobre nós um alento de vida, derrame sobre nós o Seu Espírito e aqueça o nosso coração. Bendito é o Teu nome, ó Deus, porque Tu és o Deus de toda a graça, o Deus para quem não há causa impossível. Tantas vezes na história a Tua igreja passou momentos difíceis de crise, de apatia, de frieza, de mornidão, e Tu operaste maravilhas, soprando um alento de vida nesta igreja, levantando esta igreja. Senhor, olha para nós, compadece-te de nós. Há uma morte marchando, célere, atingindo tantas pessoas, tantas igrejas fechando as portas, tantas igrejas apáticas, sem entusiasmo, sem alegria, sem poder, sem santidade, sem fidelidade, tragada por este mundo mau. Nós te pedimos nesta manhã, Deus, que Tu voltes o Teu rosto para nós, que Tu tenhas misericórdia de nós, que Tu nos despertes, Deus, que Tu não nos deixes dormir o sono da morte. Em nome de Jesus, reaviva o nosso coração. Reacende essas brasas, Deus, sopra cinzas e acende um fogo santo no nosso coração. De amor a Jesus, de fidelidade a Jesus, de apego à Tua palavra, de vida e de santidade. Restaura a nossa sorte, Pai, e glorifica o nome do Teu Santo Filho Jesus no meio do Teu povo, para que a Tua igreja seja um farol a brilhar, para que a Tua igreja se levante na força e no poder do Teu Espírito para viver e para pregar com autoridade a Tua palavra. Que seja assim, no poderoso nome de Jesus, em nome de quem nós Te oramos. Aleluia. Amém. Amém.